o tema da redação do Enem desse ano foi uma coisinha cabeluda que pode virar um debate completamente absurdo ou um debate muito legal. Hoje nós vamos discutir o tema da redação do Enem na perspectiva da economia, da política pública, baseado em evidências, com uma referência das melhores que temos, o suprassumo do que temos na economia, que é a Cláudia Goldin, uma ganhadora de Nobel, inclusive a ganhadora, a laureada mais recente do Nobel da Economia desse ano.
A gente tem muito de
Vocês nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um EconoLívia, o seu podcast de economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui quase todos os dias compartilhar tudo que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Meu objetivo não é fazer com que você concorde comigo, muito menos fazer um podcast jornalístico. Eu quero aproveitar as notícias para compartilhar o conhecimento universal, o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele deve ser acessível a todos que têm interesse por ele. Já a minha opinião não, meu amigo, a minha opinião pouco importa. Então, assim, se você ficar insistindo ali em discordar de mim, concordar comigo, pouco importa, minha opinião é irrelevante. O que é relevante aqui que eu trago para você? Conhecimento científico. Isso é o que você pode sugar de melhor que eu tenho, porque realmente eu sou muito privilegiada e tive oportunidades incríveis de estudar com pessoas incríveis e aprender muito nessa vida. Olha só, primeiramente quero agradecer porque essa semana teve enfim, ganhei muitos seguidores, veio muita gente, meu trabalho ganhou muita visibilidade porque saiu uma matéria na Folha de São Paulo. Meu, muito obrigada, sou muito grata. Sejam todos muito bem-vindos, de verdade, eu adoro ensinar, eu acho que essa é a minha vocação, assim, mais do que qualquer outra coisa. Eu gosto de entender os problemas e explicar para os outros, eu tenho um prazer enorme em fazer isso. Mas, assim, eu quero já deixar, porque cria-se uma expectativa, né? Quando você vai seguir uma pessoa, geralmente vem uma carga muito pesada nessa, principalmente quando você está falando de um assunto mais intelectualizado, né? Uma carga muito pesada de uma expectativa, que você quer ter afinidade comigo. Mas eu já te adianto que eu sou uma pessoa muito problemática, eu tenho muitos defeitos, mas muitos defeitos. Eu tenho depressão, né? Acho que eu já falei isso mais de uma vez. Então eu tenho várias dificuldades de inteligência emocional por causa dessa doença. Eu também sou diagnosticada aí como altas habilidades, né? Aquela pessoa que é considerada inteligente, entre aspas. Eu não acredito muito nisso, acho que existem vários tipos de inteligência, mas enfim, a inteligência convencional, parece que a minha, ela é bem alta. E isso tem várias consequências, óbvio, é muito bom, né, pra você aprender, mas tem várias consequências emocionais também. Então às vezes eu não lido muito bem com isso tudo. Entende? Posso lidar muito bem com conteúdo, mas às vezes não lido muito bem com outras coisas. Então, assim, esteja preparado para saber que às vezes minha inteligência emocional não corresponde à minha inteligência intelectual. Mas eu me esforço, faço terapia e me esforço todos os dias para ser uma pessoa cada vez melhor. Mais do que isso, eu me esforço bastante para ser transparente com vocês. Então, enfim, o hate vai vir, é inevitável, mas quem tá aqui para me apoiar, eu tento promover o que tem de melhor e ser plenamente sincera. Então, não me importa de me colocar vulnerável falando que eu tenho depressão, por exemplo, mesmo que isso vá ser um motivo para hate me atacar, como já foi e continua sendo. Teve uma influenciadora que falou que ela tem dó de mim porque eu tenho problemas mentais, tipo, meu. Enfim, gente, são brigas aí de egos na internet que são pouco relevantes. Vamos ao que interessa. Muito obrigada a todos que estão chegando. Espero que vocês gostem. Enfim, saibam que eu tô fazendo o meu melhor. E eu espero melhorar cada vez mais. Eu espero não continuar sempre no estágio que estou. Eu espero cada vez me tornar uma melhor pessoa aqui pra vocês. Vamos lá. O tema da redação do Enem foi... Olha que tema... Gente, muito mal escrito, desculpa, mas esse título do tema foi muito mal escrito. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Tipo, mano, podia ser um pouco mais direto, né? Tipo, o que você quer? Você quer discutir os desafios para o enfrentamento? Desculpa, que eu acho engraçado. Enfrentamento, né? Enfim. Por que não coloca desafios para enfrentar a invisibilidade, né? Tem que colocar um jeito difícil. A invisibilidade, o que você quer discutir? Você quer discutir o desafio para enfrentar o problema, a invisibilidade? O problema é a invisibilidade do trabalho, o problema é o trabalho em si, né? Porque a mulher fica lá no cuidado. O problema é ser a mulher que está ali. Qual que é o problema ali que a gente vai discutir? Não sei. Então, assim, tem várias nuances que a gente pode colocar aqui no enfoque desse entendimento desse tema de redação. Eu vou colocar nuance que eu acho que é mais pragmática, no sentido de que a gente consegue desenhar um problema para propor uma solução, né? Entender o problema para propor uma solução. Porque eu acho que se a gente ficar aqui no papinho, assim, a gente não chega em lugar nenhum. Eu gosto de trabalhar com evidências, por isso que eu gosto de tratar de artigos científicos e gosto de trazer referências, porque eu gosto de trabalhar com ciência. Vamos objetivamente, esse é o problema, essa é a solução, ponto. Claro, tem aspectos morais que entram também, obviamente, né? Obviamente. Mas ele não deve ser o principal aqui no debate de um economista que está propondo uma solução, embora ele seja muito importante. Estou falando que não é não, tá? Vamos lá. Eu peguei um paper da Claudia Goldin que ela fez para Brookings Institute. Uma pesquisa que ela fez há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, sobre um impacto da Covid, né, na economia da mulher, especificamente, no mercado de trabalho da mulher, né, o pós-Covid, pós-pandemia, pós-lockdown, etc., o que aconteceu no mercado de trabalho da mulher? E aí, tem um termo que eles usam em inglês, que é, eu não sei se dá pra traduzir pro português, mas é she-section, que é tipo ela session, tipo, ela recessão. Tipo, recessão da mulher, né? Eles fazem uma brincadeirinha com, ao invés de ser recession, é she-section, entendeu? Tipo, ela recessão da mulher. Da economia da mulher. E aí, porque era uma coisa que estava se falando muito, porque estava levantando ali na imprensa a questão de talvez a mulher esteja sofrendo muito mais as consequências, porque a mulher justamente nessa questão do cuidado, né? Da economia do cuidado, ou seja, do cuidado da família, do cuidado dos pais, do cuidado das crianças, etc e tal, teve mais dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, ou de retomar o trabalho, ou de ser valorizada no trabalho fora de casa. E aí a Claudia Goldin faz o quê? Analisa os dados. Como uma boa economista, ela vira e fala assim, olha, a pandemia de fato teve um impacto mais significativo no emprego das mulheres e na participação das mulheres no mercado de trabalho do que dos homens. Mas, se você comparar mulher e homem, a diferença é pequena. Especialmente se você considerar que a comparação de escolaridade é muito grande. Então, ela pegou, e eu não vou colocar aqui não, o gráfico eu vou colocar só para quem está no OnlyFans. Mas enfim, tem um gráfico que mostra bem bonitinho, que é assim, quem está na força de trabalho que não tem graduação, né, não tem ensino superior, essas pessoas tiveram um impacto muito maior do que as pessoas que estavam no mercado de trabalho com ensino superior, né, que tem diploma. Ou seja, tem uma questão de grau de escolaridade que tem um efeito muito maior do que de gênero. Esse que é o primeiro ponto que ela levanta. Aí ela fala assim, as mulheres não saíram da força de trabalho em grande número e não diminuíram suas horas de trabalho durante a pandemia, mesmo com essa questão da mulher, em teoria, ter mais cuidado em casa, né? A capacidade de equilibrar cuidado e trabalho variava de acordo com educação, ocupação e raça. Em suma, mulheres negras foram mais impactadas negativamente, além de outros fatores considerados. A estimativa do impacto da pandemia depende do cenário contrafactual utilizado. A verdadeira história das mulheres durante a pandemia é que elas estavam estressadas por estar no mercado de trabalho enquanto cuidavam de seus filhos ou pais. No trabalho anterior da Claudia Goldin, que eu contei pra vocês aqui no podcast, eu falei pra vocês que eu achava muito interessante, porque naquele estudo que ela fez, é o estudo, da mão de obra mais remunerada que tem nos Estados Unidos, que são as pessoas formadas, né, que têm MBA, especialmente que trabalham no mercado corporativo, de finanças, que aí ela mostra que a diferença salarial, né, a diferença de sucesso no trabalho dos estudantes homens e das estudantes, não, dos formados, né, em MBA, dos mestres homens, mestres em administração, e das mestres em administração mulheres, o principal impacto não é nem a questão do filho. A questão do filho é um impacto, claro, que é muito importante, mas o que grita mais é a questão do parceiro. Se a mulher tem um parceiro, e aí, se você quiser assistir o episódio, você assiste lá, mas se a mulher tem um parceiro que ganha mais do que ela, o impacto é um. Se a mulher tem um parceiro que ganha menos do que ela, o impacto é outro, completamente diferente, independente dela ter filho ou não. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração nesse contexto é que mais importante do que o fato dela ser mulher é o contexto familiar dela, tá? E aí, se você considerar isso, né, se você se distanciar do objeto e olhar assim, tá, qual que é o contexto desse objeto, você consegue entender que, por si só, isso não é um problema. A invisibilidade do trabalho da mulher, por si só, não é um problema. É um problema dentro de um contexto, entendeu? Por si só, não é um problema, como, por exemplo, aquele caso que eu falei das mulheres que são casadas com um homem que ganha mais do que elas. Naquele caso, mas a mulher tem a invisibilidade do trabalho dela, mas ela tá super bem. Que mais? Ah, e aí tem um outro paper que eu não vou trazer, porque senão era muita coisa. Tem um outro paper da Claudia Goldin, que eu também acho que é interessante, que é que ela traz que as mulheres não procuram, né, não priorizam no trabalho, no mercado de trabalho atual, elas não priorizam trabalhos que remunerem, elas não olham, a prioridade não é a remuneração. A prioridade é a capacidade de ter flexibilidade no horário de trabalho. Principalmente a gente está falando aqui de mulheres que têm essa opção, né? Obviamente. Então a gente está falando de uma classe trabalhadora um pouco mais elitizada. Pois bem, ela fala assim, olha, em relação a outras recessões na economia, os resultados mês a mês de emprego, né, de desemprego da mulher, não foi muito relevante. As grandes diferenças são por educação no lugar de gênero. Então, se tem mais escolaridade ou menos escolaridade. E, considerando esse aspecto da educação, essa diferença fica muito semelhante a outros momentos em que houve recessão na economia. Que isso quer, isso traduzindo em miúdos, que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que, beleza, essa foi uma recessão, e essa foi uma recessão que a mulher ficava em casa, obrigatoriamente com o filho, ou cuidando dos pais, etc. Então tem um elemento ali que obrigatoriamente está envolvido essa questão do cuidado familiar, mas, da economia familiar, como algumas pessoas estão chamando, mas ela não identificou isso muito gritante nos números. E aí ela fala assim, a participação feminina na força de trabalho dos Estados Unidos não despencou para o nível mais baixo. Ela já estava baixa em comparação com outras economias, né, de desenvolvidas como os Estados Unidos. Com exceção de mulheres mais velhas, a taxa de participação feminina na força de trabalho dos Estados Unidos não aumentou nas últimas 3 décadas. Durante a pandemia, essa taxa diminuiu, mas em menor proporção do que dos homens. Ou seja, as mulheres mais velhas saíram, sim, do mercado de trabalho, mas os homens saíram mais. Mães e outras mulheres cuidadoras nas suas famílias enfrentaram mais estresse, frustração e ansiedade por não deixarem seus empregos do que por serem forçadas a ir ao trabalho ou reduzir sua jornada de trabalho. Ou seja, as mães, as mulheres e as cuidadoras que não deixaram o emprego, ou seja, que continuaram trabalhando, sofreram mais estresse, ansiedade e frustração do que aquelas que diminuíram a jornada de trabalho ou saíram dos seus empregos. Ou seja, o fator de estresse principal talvez não tenha sido exatamente o cuidado com a família, e sim o trabalho. Mulheres negras que não possuíam diploma universitário foram as mais afetadas em termos de emprego e participação na força de trabalho. A fração de pessoas que reduziu suas horas de trabalho durante a fase pré-pandemia é maior do que nas outras fases, mas não é significativamente maior e um grupo substancial aumentou suas horas de trabalho. A fração de pessoas com diminuição de horas de trabalho geralmente foi um pouco menor para grupos com filhos ao invés de maior. Ou seja, pessoas que não tinham filho diminuíram mais a sua jornada de trabalho do que as pessoas que tinham filho. Não é muito louco isso? Aí ela se pergunta assim, tá, mas por que a gente está com essa sensação, então, de que aumentou muito essa carga dessa economia do cuidado, né, da mulher ter que cuidar de casa, por que a gente ficou com essa sensação? Ela se pergunta. E ela fala assim, as declarações excessivas na imprensa popular podem ser atribuídas ao fato de que as experiências individuais relatadas nas notícias são aquelas que contêm mais adversidades. Além disso, as pesquisas captam o estresse e as funções e as frustrações do momento. Então, ela atribui à imprensa a culpa de uma noção, talvez falsa, de que essa invisibilidade tenha sido, né, a gente está falando especificamente da pandemia, tenha sido um fator de grande estresse ou de maior estresse para as mulheres que tiveram que cuidar de suas famílias durante a pandemia. Tô resumindo, né? Então, tô tendo que tomar um pouco de cuidado pra não falar alguma coisa que ofenda. Mas é que soa estranho, né? O jeito que eu tô falando soa meio bruto, né? Meio pancada. Mas, gente, são os dados, tá? Eu realmente, assim, eu sou super solidária, até porque eu sou mulher. Eu sou super solidária a mulheres que trabalham e têm que cuidar de criança em casa. Mas, assim, eu tô te trazendo dados, não é minha opinião, tá? Eu sinto que eu também tenho essa sensação. Então, eu tenho que reforçar isso, porque vai aparecer um monte de gente me criticando. Falando, ah, é porque você falou, né? Porque você fez o corte maldoso, blá, blá, blá. Gente, se você não quer assistir o corte, vem aqui assistir o podcast, enfim. São justamente as mães que não abandonaram o trabalho que expressaram as maiores ansiedades em relação às suas carreiras futuras. Essas mulheres se preocupavam com sua produtividade atual e se poderiam fazer o suficiente para merecer um aumento salarial, uma promoção ou um cargo de destaque. Elas têm vivido o dilema de serem boas mães e fazerem ao mesmo tempo, fazerem pelos seus próprios trabalhos. Uma questão que já existia antes da pandemia, mas que, claro, foi ampliada. Além disso, as fontes de dados principais não revelam o que as pessoas fazem com seu tempo livre, além do trabalho e o seu bem-estar mental. O que acontece? Tem uma lacuna de dados. Naquele paper que eu comentei com vocês sobre a mulher, a comparação das mulheres com o MBA e dos homens com o MBA, a gente tinha um comparativo um pouco mais detalhado, né? De como é ali a mulher que tem filho, a mulher que não tem filho, a mulher que trabalha no Banco X com o homem que trabalha no Banco X. A gente tinha como comparar dado a dado. Aqui a gente tem uns dados meio mais abstratos e às vezes mal coletados, porque ali tá buscando sentir, né, no momento, no calor do momento, tava buscando sentir ali o que tava acontecendo com as pessoas. E talvez isso não seja tão acurado para a gente fazer um desenho de política pública. Precisava de dados um pouco mais concretos. Enfim, mas mesmo assim, essa maravilhosa da Claudia Goldin conseguiu desenhar algumas propostas de eventuais soluções. A possibilidade de emergirmos do outro lado da escuridão com... Desculpa, é que essa tradução é muito esquisita, ó. A possibilidade de emergirmos do outro lado da escuridão com benefícios, onde o custo da flexibilidade do trabalho provavelmente diminuirá à medida que os trabalhadores, empresas, gerentes, clientes, consumidores ampliem o que aprenderam durante o lockdown para trabalhar de forma mais eficiente. Meu Deus do céu! Ela fala assim, ó. A gente pode desenhar a solução a partir do momento que todos os agentes, cada um na sua capacidade, né? Os trabalhadores, as empresas, os chefes, os clientes, todo mundo. Botar em prática a ideia de que a gente tem que ter uma relação mais eficiente. Uma relação que é mais saudável para todo mundo. Porque o que acontece? A gente tem uma tendência a pensar assim, meu, tá uma bosta, culpa do governo. Culpa do governo é isso. Não tô conseguindo pagar minhas contas. Culpa do governo. Se a economia tivesse boa, eu não tava assim. A gente tem essa tendência de não assumir a responsabilidade. Claro, gente, é óbvio que o governo tem que trabalhar pela gente. É óbvio, né? Isso é a premissa básica. Mas tem muita solução que vem da gente, da nossa relação. A gente é o reflexo da economia. Por isso que eu sempre falo pra vocês, não tem como você ser conservador nos costumes e liberal na economia, porque a economia reflete os costumes, né? Reflete o comportamento da sociedade. Não tem como você separar uma coisa da outra. Por isso que eu insisto tanto que a gente devia estudar mais psicologia na economia, porque não tem como, tá intrínseco, tá correlacionado. Então não tem como você falar, ah, então eu sou contra casamento gay. Pô, a economia gay é uma economia super importante, sabe? O mercado, como é que chama? O pink money, né? É um mercado super importante na nossa economia. Então tá, você quer fechar esse mercado? Você vai proibir esse mercado? Não tem como. Se você é liberal na economia, você não pode proibir esse mercado. Entende? Não tem como você separar as coisas. O ponto é, tô aqui fazendo uma digressão de novo, o ponto aqui é o seguinte, é isso, né? O que ela tá falando é, a gente precisa pensar, para além de governo, em primeiro lugar, nas nossas relações, como cliente. Eu vou conseguir ter empatia e entender se uma prestadora de serviço, um dia chegou para mim um Uber, lá nos Estados Unidos, em Chicago, chegou uma Uber que tinha uma criança no carro. E aí ela falou, desculpa. Ela falou, desculpa, mas eu não tinha com quem deixar meu filho. Eu falei, não, tá tranquilo, para mim não tem problema nenhum. Mas isso sou eu, né? E aí, a sociedade vai ter essa condição empática? De entender que aquela mãe naquele momento devia estar desesperada para chegar aí trabalhar com a criança no carro, entende? Enfim, com o avanço dessa tecnologia, né, reunião virtual, telemedicina, terapia virtual, treinos virtuais, enfim, tudo feito digitalmente, reduz a necessidade por viagens, estadias noturnas e reuniões presenciais, o que dá alguma flexibilidade maior de tempo e de geografia para as mulheres, o que pode ser positivo. Pesquisas realizadas no final da primavera de 2021 mostram que, primavera nos Estados Unidos, tá? A maioria dos trabalhadores não queria retornar ao escritório ou ao local de trabalho 5 dias por semana e preferia continuar trabalhando em casa 1 ou 2 dias. A pesquisa mais recente da Gallup mostra que 9% dos trabalhadores querem retornar ao trabalho presencial em tempo integral, e a maioria, 54%, prefere o modelo híbrido. A BLS, em fevereiro de 2022, relatou que 34% dos estabelecimentos que aumentaram o teletrabalho para alguns ou todos os funcionários e 60% esperavam manter o teletrabalho ampliado quando a pandemia diminuísse. O que a gente entende aqui? Que, na verdade, talvez não tenha sido tão ruim ter que trabalhar de casa, porque as pessoas preferem trabalhar de casa. Então, talvez essa história da economia do cuidado aumentar a sobrecarga, talvez não. Talvez a gente tenha encontrado ali um jeito de equilibrar as coisas que, na verdade, beneficiou. Talvez, tá, gente? Talvez. beneficiou principalmente quem tem cuidado com a família, quem cuida da família. Muitos líderes corporativos têm sido otimistas com relação à flexibilidade. As mulheres farão mais reuniões virtuais com clientes. Ah, essa parte que ela colocou é legal. Se as mulheres farão... Enquanto as mulheres vão fazer reuniões virtuais com clientes, os homens irão para Zurique fechar um negócio, por exemplo. O trabalho em clave remoto, né, pode ser útil no curto prazo, mas... Assim como o horário parcial pode não trazer os mesmos bônus e aumentos salariais e promoções, que aí a gente volta para aquele paper de novo. Porque a mulher que, se a gente quer paridade salarial e paridade de emprego, a gente quer as mesmas oportunidades que os homens. Se ele vai para Zurique fechar um negócio, eu também quero ir para Zurique fechar um negócio. Só que para eu ir para Zurique fechar um negócio, eu preciso ter disponibilidade para isso. E isso não é, é isso que eu acho legal o trabalho da Cláudia Golding, isso não é uma responsabilidade do... Isso não é uma responsabilidade do empregador. Isso é uma responsabilidade de casa. Na casa dessa mulher, ela precisa ter um parceiro ou uma rede de apoio que permita que ela tenha essa paridade com o homem, porque o homem tem essa rede de apoio que permite que ele faça isso. Então, se a gente quer alcançar isso, não é brigando com o trabalho em si, né? Claro, o trabalho tem que dar as condições ali que são possíveis, mas principalmente tá em casa. É isso que ela mostra muito no trabalho dela, que tá muito mais nas nossas relações em casa, a decisão e o poder, do que nossa relação com o trabalho, enfim, sim. Estudos recentes mostram que mães com empregos acadêmicos emitiram menos trabalhos, né, publicaram menos papers durante a pandemia que os pais com empregos acadêmicos e colegas do sexo feminino sem filhos em idade escolar. Mas as mulheres mais afetadas em termos de saúde e segurança do trabalho foram aquelas que não podiam trabalhar em casa. Bom, aí o que a Cláudia tá falando aqui é isso, né? Que é óbvio, ela não tá falando não tem impacto. Tem impacto, óbvio que tem impacto, mas tem impacto em nichos diferentes, em realidades diferentes, e tem alguns elementos ali que determinam se vai ser um problema ou não. Então não adianta a gente querer propor uma solução de cima para baixo, e aí vai acabar o tempo, né? Porque não gosto de fazer podcast muito longo, mas eu trouxe aqui um paper que se diz marxista, né, feminista, ela fala, né, que eu tô propondo uma solução feminista, não sei o quê, e aí ela fala muito do papel do Estado. O papel do Estado, o Estado desempenha um papel ativo na regulação e apoia as famílias para alcançar a distribuição mais equitativa. O que, que ela tá querendo aqui? É isso que eu fico puta dessa história. Desculpa a palavra, mas eu fico puta com essa história de materialismo dialético, materialismo histórico. Tá, que você quer? Você quer que o Estado obrigue? Ó, você, pai, você vai ficar em casa, tá ligado? É obrigatório por lei você ficar em casa cuidando do seu filho. Não tem como, é uma relação familiar. Isso você tem que discutir na sua casa, você tem que conscientizar seu marido, você tem que, sei lá, é um processo. Talvez o Estado possa ajudar nessa conscientização, mas isso tá na relação dentro de casa, gente. Não tem como o Estado impor isso. Ela põe a culpa na divisão do trabalho, a divisão desigual do trabalho. Nem sempre foi reconhecida como uma questão acadêmica. Economistas feministas argumentam que as decisões das mulheres refletem normas e valores sociais que limitam suas oportunidades. Gente, enfim, eu não acho... Por isso que eu insisto. Por isso que eu insisti tanto naquela parte de explicar o que é política pública, porque não é baseado, isso é baseado numa ideologia, isso é baseado num desenho, numa imaginação. Como eu gostaria que o mundo fosse, idealmente? Tá, eu gostaria muito que não existisse armas. Essa é uma bandeira minha, eu queria muito acabar com as armas. Objetivamente, qual é a chance real de eu conseguir isso num futuro de 10, 20 anos? Nenhuma. Eu tenho que lidar com a realidade que eu tenho. A realidade é essa, não é fofa não, mas armas é uma imposição do capitalismo que é opressor? Não, filho, isso é a realidade. Essa é a realidade, a gente tem que lidar com a realidade para resolver o problema. Não dá para ficar, que nem os comunistas querem, vamos começar do zero, fazer uma revolução, começar do zero, Estado impondo, mas não vai acontecer, filho. Isso é até desrespeitoso com o que a gente já construiu e evoluiu como sociedade. Enfim, vou encerrar por aqui o episódio de hoje. Foi um episódio cheio de digressões, peço perdão, mas eu acho que essas digressões eram importantes para ajudar, né, a gente a pensar e refletir sobre o que a gente quer da nossa economia, da nossa sociedade. Esse tema da redação do Enem, eu achei ele muito... eu achei ele raso, sabe? Definiu mal um problema, mal definiu um problema, assim, qual que é o problema, afinal de contas? E propôs poucos caminhos pra molecada pensar na solução, porque focou muito na questão, mulher tem esse tratamento diferente de homem, tá, mas e daí? Isso é necessariamente ruim? A gente quer necessariamente melhorar isso? Ou a gente precisa entender por que que isso é ruim ou o que é ruim nisso pra gente conseguir melhorar. Não dá pra ficar pondo de cima pra baixo. A gente tem que parar de pensar em solução ideológica pra problema que é social objetivo. A gente não vai chegar em solução nenhuma se a gente ficar nesse tipo de briga. Como a gente tem evoluído no desenvolvimento do nosso país. Porque a gente fica nessas questões ideológicas. Não, mas eu acho que, eu gostaria que... Tá, mas o que, que o dado tá falando? O que, que o povo tá falando? Qual a opinião do povo, objetivamente? O que, que o pobre quer pra ele mesmo? Ao invés de você aí no conforto do seu lar, da sua mansão, o que, que o pobre quer pra ele mesmo? É isso que é democracia, meus amigos. Enfim, chega devagar. Próximo episódio eu vou falar de educação. Vamos voltar a falar de educação, de uma coisa muito legal. Tem muita gente pedindo pra eu falar de reforma tributária. Eu tô esperando... aprovar no Senado, desculpa, não vou falar antes, porque senão eu já falei antes, entendeu? Já tem episódio sobre a reforma. Se eu ficar discutindo cada vez que a reforma é adaptada, não vai dar. Então vamos esperar aprovar e aí a gente discute a versão final, tá bom? Bom, é isso. Quem tiver interesse em entrar pro OnlyFans, a gente vai começar a campanha. Acho que é hoje que a gente começa a campanha da Black Friday, né, do mês de setembro. É o último mês que eu vou oferecer a opção de plano anual, que é o plano que tem consultoria comigo. Depois só vai ter plano mensal e trimestral, que não tem consultoria comigo. Então, se você quiser aproveitar mais do que o desconto, esse mês é muito importante, porque é o último mês que vai oferecer a consultoria individual personalizada comigo. Então, se você está interessado, entra no site onlyfans.com.br, que lá você vai ter todas as informações. Então, tá bom, beijo, outro tchau.